com vocês mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Mais terrível das ameaças paira agora sobre os habitantes da pequena cidade de Salto Azul. Não obstante todas as precauções tomadas pelo misterioso Dr. Fernando, um surto epidêmico parece que pretende fazer muitas vítimas entre a população. Após a remoção do corpo da primeira vítima da traiçoeira e contagiosa moléstia, o Dr. Fernando incendeia o pequeno casebre onde ela vivia, na esperança de evitar a provável epidemia. E fora, ao lado de Hortência, Dr. Fernando assiste à destruição do casebre, enquanto o subdelegado Acusto mantém afastados do local os curiosos que desejam saber o que acontece.
Cuidado, que ninguém se aproxime, há sério perigo aqui.
A casa parece uma tocha acesa, Dr. Fernando.
Tudo estará bem se tivermos debelado de vez o perigo, Hortência. Infelizmente, porém, creio que ainda teremos muito trabalho. Ângela!
Fernando, eu quero ajudar. Deixe-me ajudar.
Não, Fernando. Não a quero aqui. Vá embora desse lugar, depressa, afaste-se daqui.
Eu só quero ajudar,
você,
Fernando.
Poderá me ajudar indo embora daqui imediatamente. Como é que a deixaram passar?
Eu disse que você me havia mandado chamar.
Pois bem, está certo. Já que você quer ajudar, vá até a sua casa, apanhe uma muda de roupa completa para o seu pai e leve à minha casa. Faça o mesmo para o seu Juvenal, seu Manuel e para o Padre João. Leve tudo para minha casa, que Hortência estará lá à sua espera. Em seguida, volte para sua casa e não saia de lá em hipótese alguma, está entendendo?
Sim. Eu vou fazer tudo agora mesmo, Fernando. Eu posso ir...
Não se aproxime de Ângela, Hortência. Vá, Ângela, não perca tempo. Você perdeu o juízo, Hortência.
Desculpe, doutor,
mas devia pensar, use a cabeça. Agora vá depressa para casa, mude toda a sua roupa.
Sim.
E depois de fazer uma desinfecção completa, fique esperando por Ângela. Aí sim, queime a roupa que está vestindo agora.
Sim, senhor, doutor.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dio de misericórdia, protege noi contra la molestia che mata.
Agora eu creio que não há mais perigo, mama. A ação de Fernando foi rápida e, por certo, eficiente.
Mas sim que foi eficiente. E lo mandou queimar a minha roupa, mamma mia. Eu já tinha pouca.
Ah, babo. Antes uma roupa menos do que uma moléstia que mata, não é?
Mas de certo, filha, de certo.
Dio permita que não tenha mais nenhum pericolo. Eu ainda me lembro da gripe de 1918. Morreu gente que não acabava mais, Santa Maria.
Sim, uma epidemia é a pior coisa que pode acontecer em uma cidade.
Ecco, e de 18 fui em todo o país.
Mas questo esta ameaça solo Salto Azul, né?
Babu, já não ameaça mais, não. Fernando sempre sabe o que faz.
Mas que? Mira, Concetta, mira. Angela está sorrindo, mamma mia.
Eu não capisco perché. Quanto tutto estava sossegado, e lá estava com uma cara que Dio mi libre. Allora, quando il fantasma de un'epidemia ameaça noi, e la sta sorrindo. Vuoi ta maluca, Angela?
Oh, mamma, acho que estou mesmo. Só que não é da cabeça, como a senhora e o babo costumam dizer.
Mas que cosa? Que cosa vuole?
Vuoi parlo com o dottore, Angela? Parlo?
Ah!
Oi, mamma, falei.
Ma, allora io capisco.
Io também.
Vocês não compreenderam tudo.
Não?
Mas eu posso lhes dizer o resto. Hoje, mamã, hoje eu percebi claramente que... que Fernando também me ama.
Mas, bambina, vou levar algum tombo hoje.
Oh, não caçoe, babo. A coisa é muito séria. Sabe, quando o senhor saiu, depois de nos dizer o que estava acontecendo, eu saí também. Quando cheguei perto do casebre, Fernando já o havia incendiado. Oh, papo, foi então que eu percebi o quanto ele me ama. Ah, o senhor e a senhora precisavam ver a aflição em que ele ficou quando, quando me viu ali, onde havia ainda perigo de contágio. A mama, ele ficou nervoso, ele ficou vermelho como um camarão e mandou aos gritos que eu me afastasse depressa, que eu não ficasse ali nem um minuto mais. Ah, babo, ele se afligiu por mim, a mama, ele ficou aflito por minha causa. Ah, que prova eu quero mais do seu amor, hein?
Mas perta, mas perta. Quando eu cheguei com o senhor Juvenale, o senhor Manuel e o padre João, para levar a defunta, ele disse que eu não servia porque estava muito velho. Imagine, eu velho. O padre João é mais velho do que eu.
Mas claro, papo, papo, ele quis afastar o senhor do perigo por quê? Ah, porque o senhor é o meu babo.
É. Ma cobrou 50 reais da consulta, sem se lembrar de que eu era seu pai.
Ah, o que passou, passou, papai. Agora, agora eu tenho certeza que ele me ama. Ai, eu estou contente, eu estou muito contente.
Ai, graças a Deus que o perigo foi afastado, Marisa. E tudo porque o doutor Fernando agiu com rapidez, com presteza extraordinária. É um homem de notável atividade, quando esta se faz necessária.
Sim, ele é um homem notável.
É, enterramos a morta. E depois fomos todos para a casa dele. Cada um de nós recebeu uma injeção, além de um banho obrigatório. Em seguida, mandou amontoar nossa roupa no quintal e ateou fogo em tudo. Nenhuma epidemia pode vencer depois de um trabalho desse. Hein? O homem é mesmo extraordinário.
Extraordinário.
Marisa, o que tem você? Está esquisita, falando de um modo esquisito, hã?
Eu vou lhe dizer, papai. Mas segure-se na cadeira, para não cair de susto e espanto.
Fale, minha filha, o que, que há?
Acontece, papai, que sua filhinha está apaixonada.
Hein?
Isso mesmo, apaixonada.
E por quem?
O senhor já sabe.
Marisa, mas Marisa, pelo amor de Deus, não me diga que... que se apaixonou por esse estranho, hã?
Por este estranho não, papai. Apaixonei-me pelo homem extraordinário que o senhor acabou de citar, com grandes referências elogiosas.
Mas Marisa, tenha juízo e mude de ideia, minha filha. Esse homem que...
extraordinário.
Esse homem continua sendo um estranho para todos nós. Não sabemos quem é nem de onde veio. Até hoje não mostrou um único documento de identidade a quem quer que seja. Não temos certeza nem de que ele seja realmente um médico, é?
Ah, isso o senhor tem. Acha que ele é um médico notável.
Não vamos discutir agora os méritos dele, não. Vamos discutir apenas o fato de que ele não serve pra você, minha filha. Para a filha do subprefeito de Salto Azul.
Ora, papai, que melhor marido para a filha do subprefeito do que um médico? Um homem ilustrado, formado, notado.
Marisa, você está me colocando no meio de uma roda de fogo. De maneira alguma eu poderia consentir que...
Bem, é claro, Marisa, que para poder se casar comigo, ele terá de se identificar convenientemente. Naturalmente que ele não poderá me dar um nome invisível, não acha?
Minha filha, esse homem pode ser até um criminoso.
Ah, já estou cansada de ouvir esta argumentação, papai. Seja ele quem for, o que serve é isto. Eu o amo, tenho certeza. E tudo farei, papai, para que ele corresponda ao meu amor.
Mas Marisa, você está doida, minha filha, inteiramente doida.
Bem, dizem que o amor enlouquece. Neste caso, é provável que o senhor esteja com a razão.
Minha filha...
Marisa! Ângela, entre, querida. Entre.
Boa tarde, seu Juvenal.
Boa tarde, Ângela. Marisa, pense bem antes de cometer uma tolice, hein? Eu espero que você não me obrigue a tomar providências enérgicas a seu respeito, guria.
Fique tranquilo, papai. Nada farei que o assista.
Com licença, Ângela.
Pois não, seu Juvenal. O que foi, hein, Marisa?
O que foi? Um problema entre mim e papai. Coisa que será resolvida satisfatoriamente. E você, Ângela, como vai?
Ah, contentíssima, Marisa. Ai, eu não podia estar mais contente.
E posso saber a razão de tanta alegria?
Claro que pode. Olha, eu vou lhe contar. Mas que fique somente entre nós duas, ouviu?
Você sabe que não sou dada a revelar segredo dos outros. Pode falar sem medo.
Marisa, acontece que eu estou...
É melhor que você tire essa ideia da cabeça enquanto é tempo, Marisa.
Não perca seu tempo, papai. É a primeira vez que me apaixono de verdade. E de nada adianta o senhor me ameaçar.
Você... apaixonada, Marisa?
Eu estou apaixonadíssima. E como não pretendo fazer segredo, é bom que você saiba logo de uma vez, querida. Estou apaixonada pelo Dr. Fernando.
Apaixonada pelo Dr. Fernando?
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Certeza, sabe? Na realidade, já o amava antes. Desde que ele me operou. Sim, desde então, tenho sentido que qualquer coisa se alterou em minha vida. Mas só agora tive certeza. Não é notável?
Sim, sem dúvida, não é?
Sim, agora vejamos o seu segredo. Papai não tornará a nos interromper.
Segredo?
Sim. A razão da sua alegria? Você ia me dizer quando o papai gritou lá de dentro.
Ele está assombrado com a ideia de que Fernando se case comigo. Mas vejamos, querida, qual é o seu segredo?
Segredo? Ora, Marisa, não há segredo algum, era... Era só bobagem minha e você vai me perdoar, Marisa, mas eu me lembrei agora de que tenho de ajudar a minha mãe. Eu preciso voltar pra casa depressa. Até logo, Marisa.
Até logo. Que bicho teria mordido a Ângela? Estava alegre. Ia me contar um segredo e de repente... meu Deus! Sim! É isso mesmo! Ela deu a entender claramente...
O amor é tanto que já deu pra falar sozinha, é?
Alegre-se, paizinho. Creio que a conquista vai ser mais difícil do que pensei a princípio.
Eu acho que já basta de tolices, Marisa.
Mas isto é sério, papai? Ouça, não sou eu a única apaixonada pelo estranho doutor Fernando.
Marisa.
Tenho uma rival. E uma rival perigosa, se considerarmos que é mais bonita do que eu.
Ai, minha filha.
Embora perca muito de mim intelecto. É isso mesmo, papai. A pequena Ângela também está perdida de amores pelo notável doutor Fernando.
Vocês são umas tolas. As duas, entendeu? As duas.
Pronto. Eu tenho medo da tristeza tua de novo, Santa Maria. Que passa, Lora Ângela?
Nada, mãe. Nada.
Nem. Mas como se eu não conhecera você. Primo tá felice perché descobriu che o dottore estranho ti amo. Allora volta tristezza, ma che storia di vai, bene. È questa. Andiamo, bambina, parla. O dottore dice alguma cosa per te?
Não, mamma.
Ma no.
Ainda não vi o Fernando. Desde que ele me mandou sair das proximidades do casebre incendiado.
Ei. E dove teve vu até agora?
Estive na casa de Marisa.
Mas, e que aconteceu na casa de Marisa?
A Marisa, mamã. Ela me confessou que está apaixonada por Fernando.
Nossa.
E que pretende se casar com ele.
E lui, Fernando?
Eu acho que ele ainda não sabe de nada disto.
Então, que bobagem de tristeza é esta, bambina?
Mamã. É que Marisa leva tantas vantagens sobre mim, mamã. Ela vai vencer. Eu sei que ela vai vencer.
Mas que vantagem! Parla!
É que... A senhora sabe... A Marisa estudou na capital... Ela tem muito mais preparo do que eu, mamã.
Ah, que importa com isto, bobona? O que interessa é o coração, o amore. Para aquilo que ama, tanto faz que seu amore seja inteligente ou burro.
Eu também sou inteligente, não é, mamã? Uma única diferença é que a Marisa estudou e eu não. De mais a mais, a posição dela. Ela é a filha do prefeito. Ela mora numa casa grande e bonita. Enquanto que eu sou apenas a filha do sapateiro. E moro nessa casa feia.
Mas que? Você está desprezando a profissione de seu padre. Olha, mira, fique sabendo che sul lavoro è buono e onesto e che io è a te meglio do che o prefetto.
Mamma, a signora non sta me entendendo. Io non sto desprezando o mio babbo, né a profissão.
Apenas estou querendo dizer que... Bem, apenas estou querendo que a senhora compreenda a vantagem que a Marisa leva sobre mim.
Mas se... Ah, filha, você pensa solo na vantagem que ela tem. Mas não pensa na tua... Na tua vantagem.
Eu não levo vantagem nenhuma.
Santa Maria, Santa Maria, como é ingênua com esta minha filha. Levanta, bambina, veni. Olha.
Olha. É o espelho.
Mas sim.
Olha.
Que più belle voi, ma che cosa, mia figlia?
Oh,
Marisa, notè questa bellezza. E lei è simpatica, ma non bonita come tu, capisci, figlia? Questo è tua vantaggio, una grande vantaggio, bambina.
Io non sei, no, mamma. Ainda assim, eu tenho muito medo de perder o Fernando.
Aspeta, aspeta, filha minha, aspeta.
Será?
E dopo me diga.
Será? Será que eu não estou enganada, hein, mãe? Me diz, será que o Fernando gosta mesmo de mim?
Bem, de questo io non sei. Non sei. Voi è che tem que descobrir.
E é o que eu vou fazer.
Vem cá.
Ângela.
Ele está, Hortência.
Ah, está sim, ali no consultório. Espere, Ângela. Ele não gosta que entrem sem anunciar.
Deixe que eu mesma me anuncie, Hortência. Assim ele terá de me receber na certa.
Está bem, mas depois ele vai ficar bravo comigo.
Eu direi que você não me viu passar, Hortência.
Quem é, Hortência?
Não é Hortência, Fernando. Sou eu.
Como entrou aqui sem se fazer anunciar? Eu já disse a Hortência.
A Hortência não me viu entrar, Fernando.
Que deseja?
Eu... Bem, eu...
Já sei. Veio para conversar. Para tomar meu tempo com palavrórios sem significação alguma. Mas você não percebe que eu estou ocupado? Que todos os minutos, todos os segundos do meu tempo são preciosos em vista da epidemia que ameaça essa cidade?
Ainda há perigo, Fernando.
Claro que há perigo. Agora mesmo estava fazendo pesquisas em busca de um remédio certo para o mal. E você veio me interromper para falar piado.
Ah, desculpa. Palavra que eu não tive esta intenção.
Com que intenção veio aqui, entrando sem ser anunciada, então?
Eu pensei que o perigo da epidemia estava totalmente afastado e que você não estivesse tão ocupado assim. Se eu soubesse disso, eu não teria vindo, eu juro. Eu não quero fazer coisa alguma que o aborreça. Eu não quero fazer nada que o atrapalhe.
Mas fez.
Tem. Então eu já vou.
É o que deve fazer. Esperem.
Hã?
Venha cá. Uma vez que você está aqui, eu vou aproveitar para tentar também imunizá-la. Só um momentinho. Espera aí um pouquinho, hein? Pronto. Tire a blusa agora.
Hã?
Tire a blusa, já disse!
Eu não sabia.
Por favor, não me faça perder mais tempo. Você pode estar sendo responsável pela morte de muitas pessoas se não se apressar. Não seja tola, menina. Aqui está o médico, entendeu? Unicamente o médico. Vou lhe dar uma injeção. E não posso fazê-lo sobre essas mangas enormes que você usa.
Tá bom, meu...
Tá, espere aí. Eu tive uma ideia melhor. Ô, Hortência.
Pronto, doutor.
Olha,
Aplique essa injeção em Angela, mas não demore.
Sim, senhor.
Eu ficarei esperando na sala.
Ai, que bom, Angela.
Tire a blusa, Angela. Vamos lá.
Sim, sim. Hortência. Eu quase morri de vergonha há pouco, Hortência. Eu quase morri de vergonha.
Mas por que, minha filha?
O Fernando, ele me mandou tirar a blusa e eu não tive coragem. Ai, Hortência, justamente na frente dele. Ai, eu não podia tirar a minha blusa. Eu já estava quase desmaiando quando ele resolveu chamar você.
Ora, tolice, meu bem. Ele é um médico. E os médicos de verdade não têm malícia nenhuma quando cuidam de uma cliente. Pode crer que ele ia ver apenas o seu braço.
Ai.
Pronto. Agora pode vestir a blusa novamente.
Ai, mas eu não poderia. Mesmo que quisesse, eu não poderia.
Angela, você está perdidinha de amores pelo Dr. Fernando, não é?
Como foi que você adivinhou, Hortência?
Ora, meu Deus! Seria preciso adivinhar, menina. Toda você recende amor por ele. Até os seus olhinhos parecem que estão falando.
Será que ele vai gostar de mim, Hortência?
Tenho certeza absoluta que vai sim.
Hortência!
Cuidado, menina! Não deixe que ele ouça! Vá, vai embora, vá! No fim, tudo acabará bem, você vai...
Ai, que Deus te ouça, Hortência! Que os anjos digam amém às suas palavras, Hortência!
Que tolices vocês estiveram dizendo aqui.
Ah, ora, não falamos de nada demais, doutor. Só a Ângela estava um pouco assim, envergonhada por causa do...
Eu já sei. Uma menina com excesso de pudor. Oh, Hortência, desinfete a seringa e a agulha.
É, sim, senhor. Aqui.
Padre João? Venha comigo depressa, Dr. Fernando. A menina, ela adquiriu a moléstia e está muito mal.
De se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.